As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Recentes declarações do vereador socialista Aldo Henriques no programa Uma Hora com da ERP sobre a realização da Feira de Santiri no mercado municipal foram alvo de reparos por parte do PSD no Executivo de Tomar no decorrer da reunião de Câmara realizada esta segunda-feira. O vereador Francisco Madureira admitiu que a feira no mercado municipal foi mal calculada e que, embora toda a variação tenha sido envolvida na decisão de não realizar a feira na Várzea Grande este ano, há que estranhar as declarações do vereador que tem a seu cargo as feiras, onde este referiu que o espaço do mercado traz alguns inconvenientes, situações embaraçosas e desagradáveis. O vereador Francisco Madureira admitiu que será difícil explicar às pessoas a não realização da Feira de Santiri na Várzea Grande, uma vez que, ao contrário do previsto, esta não vai estar em obras nessa altura.
Se calhar calculámos mal a questão da Feira de Santiri. Bem certo é que nós tivemos conhecimento e que tiveram na Câmara toda a amabilidade e franqueza de nos envolver na futura decisão, mas não deixo de estranhar das afirmações que o vereador Helder fez há poucos dias no órgão de comunicação social, em que diz: na Várzea não estávamos tão condicionados, quer queiramos, quer não. O espaço do mercado traz alguns inconvenientes, algumas situações embaraçosas e desagradáveis, até inconvenientes. Ou seja, o que é que nós, de certa forma, nos faz aqui alguma confusão? É que efetivamente pensou-se na questão da Feira de Santiri, teve que se pensar atempadamente, mas se calhar não se olhou de uma forma objetiva para o que poderia acontecer no concurso, e depois estamos hoje a assumir e vamos ficar com o espaço da Várzea vazio, não é? Durante a Feira de Santiri, onde se calhar nunca seria sempre a solução ideal, mas poderíamos ter um plano duplo, vamos assim dizer. Agora veio-se a concretizar que efetivamente a questão da Várzea não vai andar. E, portanto, não sei se será muito plausível explicar às pessoas que até nós todos achamos que a solução não será ideal e que o próprio vereador acaba por assumir isso nas declarações que faz este órgão de comunicação social. E, portanto, não deixamos de notar que se calhar poderíamos ter olhado para a questão da Feira de Santiri e para este concurso de uma forma um pouco mais objetiva, no sentido de deixarem aberto as duas situações até que tivéssemos a feira. O que vamos notar este ano é que o espaço vai estar vazio, vai estar sem nada, e vamos ter uma solução, esperemos que boa, mas se não, provavelmente não será ideal.
Na resposta, a Presidente de Câmara admitiu a possibilidade de virem a ser realizadas alguma ocupação na Várzea Grande em outubro, não tendo, no entanto, apontado em concreto o que estaria em causa. Anabela Freitas recordou que o certame precisa de meses de preparação, pelo que nesta fase disse não seria possível voltar à Várzea com a Feira de Santiri.
Nós sabíamos que qualquer que fosse, e como sabe havia outros terrenos em cima da mesa, qualquer que fosse a opção, não há opções ideais enquanto não se construir um parque de feiras. Pronto, todas as outras opções têm fragilidades, como obviamente tem a do mercado. O que é certo é que a feira tem que ser começada a preparar com vários meses de antecedência. Há um conjunto de procedimentos, nomeadamente na questão da eletricidade, que não podem ser preparados a 2 meses da feira, ou a 1 mês da feira. É óbvio que quando tomámos aqui a decisão, não iríamos imaginar que o concurso ficasse deserto, não é? E, portanto, sendo lançado novo concurso, agora em agosto ainda, que é essa a nossa intenção de lançar o novo procedimento concursal da Várzea Grande em agosto ainda. É óbvio que em outubro não vamos estar em obra, porque é um concurso grande, depois ainda tem que haver a consignação de obra e, portanto, vai demorar algum tempo. Aquilo que podemos e que temos estado a falar, e quando tivermos as coisas mais consubstanciadas, obviamente que falaremos com os senhores vereadores, é no sentido, sabendo que a Várzea Grande vai ficar sem atividade, portanto não vai haver obra, de colocar alguma ocupação naquela zona, mas ocupação que não implique todos os contratos que já temos assinados, quer com a EDP, quer com as empresas que vão assegurar toda a parte elétrica da obra, porque isso já não teríamos que indemnizar, não é? Correndo o risco de saber que qualquer mudança causa sempre algum incómodo às pessoas. Também, quando tomámos a decisão, sabíamos quais são os constrangimentos de cada um dos locais que foi apontado. e correndo o risco de não estarmos em obra na altura da Feira de Santa Iria, mantivemos a decisão aqui tomada de manter a feira e de experimentar a feira junto ao mercado.
Rádio F, a primeira a informar.
Os serviços da Ação Social da Câmara Municipal de Tomar procederam na manhã desta quinta-feira ao realojamento de Maria Júlia Morito, ex-residente, no acampamento do Flecheiro, o momento da entrega da chave a esta nova residente da Rua da Saboria, em que participaram o Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e o Vice-Presidente, o Vereador Hugo Cristóvão, justificou o convite à comunicação social, uma vez que se trata de uma idosa de 92 anos que passa a morar nesta habitação que a autarquia, entretanto, requalificou. A reportagem da ERTS esteve na entrega da chave e falou com Maria Júlia Morito, que referiu que, neste caso, terem-lhe atribuído uma casa é uma grande alegria.
Sinto-me muito bem, graças a Deus, muito contente, como nunca me vi, que vivi sempre lá abaixo. Olha, ainda posso dizer outra coisa, na miséria. E agora agarram-me uma casa, para mim foi uma alegria.
E o que é que acha das condições da casa?
Tenho tudo condições boas, graças a Deus, tenho. Está tudo bem, tem tudo bem. O quartinho é grande, a salinha também é grande, a cozinhazinha ali também é pegada, mas também é boa. A casinha de banho, tem tudo, graças a Deus, está tudo em condições. Graças a Deus.
Nesta altura da sua vida, aos 92 anos, nunca esperava, ou nunca esperou que isso acontecesse?
Ora, pois claro, se eu há tanto ano estava à espera de uma casa e nunca me deram, e agora a recebi a casa, para mim foi uma alegria.
Oh, Dona Júlia, vai viver aqui sozinha?
Quer dizer, do dia tem cá muita gente. Muita gente. À noite, terei que dormir sozinha, terá que vir cá a minha netinha dormir comigo.
Quantos filhos é que a senhora tem?
Quantos filhos tenho? Quatro, mas agora que eu tenho quatro. Tenho quatro raparigas e rapazes. Tenho muito netos. Se vou contar, não posso dizer. Ah, tenho bisnetos, tenho tratanetos.
Então vai ter casa cheia sempre, é isso?
Sempre. E esta está sempre cheia. Está sempre cheia. Está sempre cheia com eles. Aqui nem me falta nenhum. É netos, é desnetos, é noras, é tudo que vem.
A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, aproveitou o momento para referir à nossa reportagem que o processo de realojamento das famílias do Flecheiro é um processo longo, referindo que está nesta fase já concretizado em cerca de 50%.
É um processo longo, tem sido paulatinamente, temos estado a realojar as pessoas e ainda é um processo que ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas o importante é irmos resolvendo a pouco e pouco até que tenhamos resolvido na totalidade. E o caso que temos hoje aqui, estamos a falar de uma pessoa de 92 anos. Ter ao fim de 92 anos direito a uma casa, que é algo que está na nossa Constituição, que qualquer português tenha direito a uma habitação, esta senhora teve o seu direito, ou seja, viu cumprida aquilo que é a Constituição do nosso país ao fim de 92 anos. Quanto mais não seja, temos de nos sentir orgulhosos e comovidos por ver uma pessoa que ao fim deste tempo todo teve direito àquilo que todos nós nem sequer valorizamos porque a temos desde que nascemos. Portanto, iniciamos com 230, neste momento estamos a meio do processo.
Uhum. Há habitações disponíveis? Continua a haver habitações disponíveis para fazer esse realojamento?
Sim, temos habitações disponíveis, mas é importante que percebamos uma coisa e que façamos aqui uma diferença. Nós temos efetivamente um problema de habitação no Flecheiro, mas temos um problema de habitação não só no Flecheiro. E, portanto, o realojamento é feito para pessoas, independentemente de viverem em barracas no Flecheiro ou noutro local qualquer. E, portanto, quer os concursos que foram feitos para a atribuição de casas, qualquer cidadão, independentemente do lugar onde viva, pode concorrer. E, portanto, os números que me perguntou têm a ver exclusivamente com o Flecheiro, e a resposta foi em relação aos números do Flecheiro, mas o projeto de realojamento e de atribuição de habitações não se destina única e exclusivamente a pessoas que habitam no Flecheiro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Na reunião de Câmara da Assembleia Municipal, realizada na passada segunda-feira, a Presidente Anabela Freitas anunciou que os bombeiros municipais vão receber uma nova ambulância de socorro, faltando apenas a atribuição de matrícula. A Presidente referiu ainda que se encontram numa lista de espera para receber também uma nova ambulância do INEM, no sentido de substituir a atual ambulância.
E há uma coisa que eu digo sempre ao Sr. Comandante, você diga sempre lá por causa da questão dos municipais, porque nós não conseguimos ter financiamento. Ele disse-me que efetivamente tinha partilhado convosco este constrangimento que os serviços, que os bombeiros municipais têm em relação aos outros bombeiros. Em questão do equipamento, é óbvio que estamos a fazer a pouco e pouco, portanto ele também percebe ter dito que estamos à espera já de uma nova ambulância de socorro. Penso que só nos falta a atribuição da matrícula. Não sei se ele falou na questão do INEM, da ambulância do INEM. Pronto, que estamos ali numa shortlist no Ministério das Finanças para que venha este ano ainda mais uma ambulância, mais para substituir aquela que está na oficina, porque o ar-condicionado avariou e é impossível transportar doentes sem ar-condicionado numa ambulância.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Incubadora de Negócios do município de Alvaiázar, Alvaiázar Mais, é parceira do projeto Taste Up, um programa de aceleração desenhado para apoiar projetos de empreendedorismo na área do turismo gastronómico. Neste âmbito, o Conselho de Alvaiázar vai receber um dos bootcamps, onde será administrada formação intensiva durante 2 dias, a 11 e 12 de outubro, não só na área da gestão, como em áreas mais focadas no turismo e gastronomia e culinária. Este programa de aceleração destina-se a empreendedores que queiram recuperar um saber ou sabor com tradição, a empreendedores que tenham um negócio, tecnológico ou não, que vise sustentar o desenvolvimento do turismo gastronómico, a empreendedores que pretendam modernizar antigos negócios de família e que visem gerar negócios assentes na recuperação de tradições na área da culinária e gastronomia típica, nomeadamente em territórios de baixa densidade ou ainda em profissionais do setor gastronómico que pretendam desenvolver um produto inovador.
Informação na hora certa.
Há um aumento da ordem dos 41% das fatalidades na faixa mais idosa da população com mais de 75 anos. Os dados são dos serviços de saúde e reportam-se aos primeiros 7 dias do mês de agosto. Na região do Médio Tejo, esta tendência também se verifica, embora com menos incidência. Como explicava a ERTS, o Dr. Rui Calado, do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, a situação fica-se a dever, por norma, à associação de uma doença crónica com o calor.
A população idosa é sempre e claramente a mais vulnerável ao calor, porque são pessoas que têm doença crónica. E as pessoas com doença crónica muitas vezes estão em situações de grande fragilidade. Depois descompensam com a desidratação. E eles acabam por falecer em função da sua doença crónica e não diretamente, nós não podemos dizer ele faleceu porque apanhou calor. Não, ele faleceu porque descompensou a sua doença crónica, tendo sido fator desencadeante o calor, desencadeante dessa descompensação, o calor. E é isto que acontece. Portanto, as pessoas acabam por falecer de doença cardíaca, de doença respiratória, de outras coisas, a certidão de óbito nunca é calor, mas sim a doença crónica que a pessoa, que fragilizava aquela pessoa e que, devido ao calor, descompensou e levou de facto à morte. Nós temos um sistema automático de registro dos óbitos e, portanto, sempre que se faz uma certidão de óbito, ela fica registada no nosso sistema informático e, portanto, não me parece que... E o registro é automático. Portanto, conforme os colegas vão passando as certidões de óbito, assim vão aparecendo os números no sistema. Não me parece que possa haver grandes modificações nestes números. Pode haver um ou outro, mas não me parece que o sistema é bastante fiável e é imediato em termos de...
Lar Aldeia, assim se chama o novo projeto colocado em prática pelo Sport Clube Operário dos Sem Solos, da União de Freguesias de Madalena Bezelga. Ideia esta que consiste no apoio de dimensão social a quem sempre residiu na aldeia e por lá quer ficar. Há já várias soluções implementadas no terreno, caso da oficina das avós, a disponibilização de refeições ao domicílio, entre outras valências, ainda em mente, como uma unidade de cuidados continuados. Em entrevista à ERTS, Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soltos, explicou mais esta ideia meritória de apoio social e diz que a associação tem a responsabilidade de ajudar a comunidade.
O projeto Lar Aldeia parte desta lógica, de quando se vai perguntar a qualquer sénior se ele gosta ou se ele quer sair naquela fase da sua vida em que necessita de cuidados adicionais, se ele quer sair para uma área residencial, para os ditos lares, as estruturas que habitualmente são oferecidas e são disponibilizadas, aquilo que eles vão dizer é que não. Eles querem ficar no espaço onde sempre viveram a sua vida, onde têm a sua identidade, onde têm as suas famílias, as suas histórias. E, portanto, esta é a lógica do Lar Aldeia. É de que forma é que nós, enquanto associação, vamos ajudar a permitir essa manutenção dos diferentes idosos na própria comunidade. E, portanto, nós vamos encontrar soluções que já começam a existir, algumas delas, nomeadamente com a oficina das avós, que é a possibilidade de ver uma... Elas têm algumas atividades semanais que envolvem, por exemplo, a costura ou, por exemplo, atividades físicas, portanto, neste momento tem também ginástica de manutenção, entre outras, e temos já também algumas ofertas de disponibilizamos o serviço de refeições domiciliárias. Portanto, há aqui algumas componentes que começam já a ser disponibilizadas à própria comunidade, mas queremos reforçar num pacote mais integrado. Para quê? Para que quem vive e os habitantes da aldeia de Sensoulos possam estar connosco o maior tempo possível. O projeto, no seu lado mais ambicioso, será nós podermos ter, mesmo até, quem sabe, e este é o meu desejo, e agora estou a manifestar publicamente, mas o meu desejo era que houvesse mesmo um elemento de, por exemplo, de cuidados continuados no futuro, para que, obviamente, nós sabemos que há fases da nossa vida que, se calhar, vamos requerer um cuidado especializado, ou seja, nós vamos querer pensar uma resposta, mais uma vez, com os diferentes parceiros, mas que possam integrar a própria comunidade.
Rádio F, a primeira a informar.
Para já é tudo. Neste bloco de informação, fique bem. Fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.